Você está ouvindo Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Diego, pastor associado da Igreja da Alvorada em São Paulo.
E eu sou o pastor Júnior, pastor do Distrito de Parque Alvorada em Guarulhos.
Muito bem, eu sou o pastor André, eu sou o pastor distrital aqui de Iguape.
É isso aí, temos uma novidade essa semana, que é a participação do pastor André conosco no programa. Tema de hoje, Júlio.
O tema de hoje é o seguinte: joias ou pedras de moinho?
Por que esse assunto, né? Por que esse título, joias ou pedras de moinho? De onde veio isso?
Esse assunto veio de uma questão aí nos nossos ouvintes dos Biblecasts anteriores. A nossa querida Maria Júlia, lá de Bragança Paulista, ela perguntou o seguinte: por que tantas regras na Igreja Adventista, como, por exemplo, a proibição do uso de joias? E nós prometemos para ela que faríamos um Biblecast só sobre isso.
Exatamente, esse dia chegou.
E olha só, Maria Júlia, vai ser tão especial que temos a presença do terceiro componente, do terceiro integrante, né?
Isso. Pastor André Silva está conosco aí.
Nós não somos o CQC, mas temos o terceiro integrante.
Poxa vida, é isso aí.
É, muito bem. Muito bem, Júlio, para a gente entender o assunto de hoje que a gente vai abordar, para a gente entender esse lance de joias ou pedra de moinho, a gente tem que começar entendendo o primeiro conceito, que é o fato de que na Bíblia nós não encontramos alguns detalhes sobre as questões do mundo moderno de hoje, não é?
Você sabe que as pessoas gostariam que tudo tivesse escrito na Bíblia. Ou não só gostariam, como acham que assim é. As pessoas acham que tudo está escrito na Bíblia. Quantos centímetros tem que ter seu cabelo, quantos centímetros tem que ter a sua saia. As pessoas querem detalhes. Detalhes.
Qual canal de televisão pode assistir? Né?
Até que hora pode namorar?
O que eu posso fazer na internet no sábado? Todos esses detalhes aí. As pessoas gostariam de ter isso, esperam isso. Queriam que a Bíblia tivesse isso, e alguns até, parece, como você bem afirmou, viver uma vida como se realmente isso existisse. Mas se você olhar bem, tem muita coisa que não tem na Bíblia. A gente até citou aqui em outros Biblecasts: não tem internet, não fala sobre televisão, não fala sobre cigarro, por exemplo. Não tem nada lá falando de então fulano de tal puxou um cigarro e fumou. Não tem.
Porque não fala. Se você ouviu o último Biblecast, você sabe que os profetas não escreveram para nós, escreveram para a sua época. E nós temos que pegar o princípio que foi colocado ali e aplicar para nós hoje.
A questão agora é a seguinte: por que que as pessoas querem tanto que na Bíblia tenha esses pequenos detalhes? É muito simples. É muito mais fácil você receber uma lista de coisas para fazer do que você se envolver com Deus, né? Então, se você quer conhecer a Deus, se envolve com Ele ali, você sabe exatamente o que você pode e o que você não pode fazer. Mas, como a gente tem essa preguiça de fazer isso, de se envolver com Deus, de querer conhecê-lo, de ler a Bíblia, de saber quem Ele é, a gente fala assim: ó, Deus, me dá uma lista de coisas aí que eu vou fazer.
Essa foi a grande questão daquele tema bíblico, né? Quando aquele jovem chegou e falou: Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo?
Exato. É isso mesmo, eu queria saber o que tem que fazer, né?
Me dá a lista aí que eu vou ver o que eu preencho aqui. E tem um detalhe aí que é a vontade de viver no limite da graça, né? As pessoas, elas querem ser salvas, e quando elas não se envolvem verdadeiramente com Deus, não amam de verdade, elas querem saber até onde elas podem ir sem perder a salvação delas, né? Elas querem andar no limite, quer pisar na linha ali.
É, exatamente, tem duas coisas. Primeiro que a Bíblia, ela não traz todo de fato, como nós estamos falando, né, todos os assuntos que nós gostaríamos de às vezes ter, mas ela traz tudo aquilo que é necessário para a salvação do ser humano.
Exatamente.
E essa questão do limite, ela é interessante, porque o limite, ele serve para você ficar mais longe possível dele. Quanto mais longe do limite você estiver, mais seguro você está.
Perfeito.
Mas como você falou, de fato isso não acontece. A gente quer saber qual o limite para ficar bem na linha, na corda bamba ali, para aproveitar tudo que posso ter, né?
Cara, é por isso que eu chamei o André, Júlio. Vou falar pra você. Mas nem combinamos, ele foi direto.
É isso.
Exatamente, André. Os limites, eles existem, são para que você fique longe deles. Porque é muito simples. Se você ama a Deus, você não vai falar assim, olha, eu vou fazer o que ele quer ali no limitinho, sabe? Vou esbarrar no que eu não posso fazer. Não, se você ama ele, você fica longe do negócio. Você fica mais
longe. Vou dar um exemplo prático. Pastor André, você já ouviu a história de que o carro do namorado só pode namorar até 10 da noite, que senão o anjo vai embora?
Ai.
Já ouvi.
O anjo bate cartão, né?
Exatamente. Eu não vi isso ainda, mas todo mundo fala.
É.
Agora o detalhe, se é assim mesmo, o camarada ele vai namorar até
9h59 segundos.
É. E na prática deveria ser o contrário. Se tá escrito 10.
Deu 9 horas, deu 8 horas, ele já tá já ficando a mula.
Chega. E tem uma coisa que aí é fato, o horário do pôr do sol, por exemplo, não é?
Uhum.
É, se o pôr do sol é 6h10, tem gente que vai até o limite.
Vai.
Meu amigo, que idade a gente no mercado? 5h35, 5h40. É? Pastor, vim aqui rapidinho fazer uma compra no meu tempo e tal.
Aham, uhum, muito engraçado.
A gente quer sempre chegar no limite.
Quando você falando de namoro aí, você me lembra o seguinte, que sempre que tem JA, alguma coisa com pastores, e tem perguntas sobre namoro, sempre pergunta assim, o que pode e o que não pode no namoro. Porque eles querem saber até que posição geográfica, até onde eu posso ir no corpo da namorada e do namorado, né?
Não, o povo quer saber o que... é isso que você falou, pastor Diego, é o cerne. O povo quer saber o que pode e o que não pode.
Mas sabe o que eu acho interessante? É o seguinte, porque Deus dá um senso na nossa mente, e a gente sabe que esse senso é o Espírito Santo, daquilo que se deve e não deve fazer. Tem muitas pessoas que nem conheceram a Bíblia, nem leram a Bíblia, mas elas sabem, por exemplo, matar errado, roubar errado, porque há um senso, primeiro, da lei de Deus no coração do homem, e o Espírito Santo agindo na mente. Agora, o que eu acho interessante é assim, o que é o namoro? O namoro é conhecer alguém. E conhecer no sentido como a pessoa é, como é o caráter dela, aquela coisa toda. Só que a gente começa a misturar um namoro secularizado com um namoro que Deus pediu que seja o correto, né? Só que a gente faz assim, por mal, um namoro correto de só conversar, só se conhecer e dar um beijo, aquela coisa toda, né?
Boring.
Muito, muito simples. Então, pra que eu vou fazer isso aí? Eu posso já fazer um test drive antes, porque vai que eu não gosto. Aí eu me caso e tal, vou ter um problema sério depois e vou ter que me separar e aquela coisa. Então, é meio complicado.
E exatamente pensando nisso que nós estamos falando aqui, na ideia de que quem ama a Deus vai ficar longe do limite e não vai procurar andar na corda bamba perto do limite, é que a igreja traça os limites bem antes do limite real. Porque a ideia dela é ajudar quem quer se santificar. A ideia da igreja é essa, sabe? As pessoas pensam que a igreja ela tá aqui para reformar o mundo por meio de proibições, dizer às pessoas o que elas devem e o que elas não devem fazer. Não. Ela está traçando os limites para aquela pessoa que fala assim, ó, eu quero seguir a Deus. Eu quero fazer a tua vontade. E eu quero ficar longe do pecado. Então a igreja te ajuda. Ela fala assim, ó, aqui está um limite para você. E esse limite é sempre bem antes do limite mesmo. Vamos ver isso na Bíblia, então? 1 Coríntios capítulo 8.
E olha só, 1 Coríntios capítulo 8, hoje nós vamos falar de várias coisas. O que a gente vai falar aqui vale para várias ideias, vários pensamentos. Vale para a questão de ir no cinema ou não, a questão de que música você tem que ouvir, a questão da roupa, a questão da joia. Então, tudo incluído aí. E como esses assuntos que nós citamos aí, você não encontra um claro texto falando dele na Bíblia, nós vamos atrás do princípio. E o princípio está aí, em 1 Coríntios capítulo 8.
É bom lembrar também que se nós fôssemos abordar em detalhes cada um desses temas, cinema, joias, o que mais, Júnior? Fala mais um aí.
Música.
Se a gente fosse abordar esses temas assim, nós teríamos que gastar um Biblecast inteiro. E no final, a conclusão para todos esses temas é o Biblecast de hoje. Então nós vamos direto para a resposta, que vai abordar uma única resposta que vai responder perguntas sobre todos esses temas relacionados. 1 Coríntios 8, lê pra gente aí.
Vamos ler, vou ler rapidamente aqui. Certo? Você pode abrir a sua Bíblia aí onde você estiver ouvindo, se é que você não está ouvindo no carro, né? Muito bem, Paulo diz assim, 1 Coríntios 8, no que se refere a coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Olha, Paulo já começa firme aqui. Onde está escrito carne sacrificada a ídolo, coisa sacrificada a ídolos, esse era o problema na época de Paulo.
Isso. Esse era porque, hoje em dia não tem esse problema.
Hoje não tem, porque a ideia era assim, podia comer uma carne, eles... se ela foi sacrificada a um deus pagão, algumas pessoas da igreja achavam que não podia comer. Outras pessoas da igreja achavam que não tinha problema. Então essa é a ideia, essa é a tensão.
É importante dizer que era muito comum naquela época ter carne sacrificada a ídolos no açougue, porque a carne dos bois, desses animais que eram sacrificados, sobrava e fazia o quê? Ia ser vendido no mercado. E aí, exatamente, a pergunta era, pode comer ou não pode comer a carne que foi sacrificada a um ídolo?
Ou seja, é o mesmo princípio para nós hoje. Posso ir no cinema ou não posso ir no cinema? Tem gente que acha que pode, tem gente que acha que não pode.
Isso.
Posso ouvir essa música ou não posso ouvir essa música? Posso usar essa joia ou não posso usar essa joia? O problema lá era carne sacrificada a ídolo. O problema hoje pode ser muitos.
Só um detalhe, Júnior, que você acabou de ler aí. É, Paulo começa dizendo assim, olha, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Ele está, na verdade, dizendo assim, ó, a gente sabe... que todos nós aqui nessa discussão, tanto um lado quanto o outro, tem conhecimento sobre o assunto.
Não, e tem mais.
Ele fala assim,
cada um tem a sua ideia.
Isso, cada um tem a sua ideia. Aí ele fala, o saber, o conhecimento, ensoberbece, dá orgulho.
É orgulho.
Mas o amor edifica. Neste momento ele está dizendo assim, ó, melhor do que ter razão é amar.
Puxa vida, hein?
É, isso aí foi interessante, viu?
Então ele está dizendo, não importa, beleza, vocês sabem, todo mundo tem conhecimento, mas isso não é mais importante, o que importa é amar, porque o amor edifica, o conhecimento só dá orgulho.
Então veja aí, ó. A ideia é o seguinte, todo mundo é o senhor do assunto nesse caso aqui, ó. Senhores do saber. Então, por exemplo, na questão da música, pastor André, tem um grupo jovem diz que pode ouvir. E nós estamos aqui com um doutor em música hoje.
É verdade.
Não é?
Imagina.
É. Pastor André sabe que ele já foi músico secular, não é?
Certo. Você gostou da frase, né?
Claro, é. Ele tocava guitarra, esses instrumentos assim, que devem ser plugados na tomada. Então, por exemplo, aí na igreja você tem sempre a atenção. Os mais jovens querendo uma música que os mais velhos nunca concordam com ela. E é sempre assim. Pastor André, como é que faz isso aí?
Eu acho interessante, essa história aí, pastor Júnior, porque assim, você vai para a igreja e qual é o objetivo que você sai da sua casa, põe a sua roupinha, vive debaixo do braço e vai para a igreja? Qual é o objetivo? Você vai lá para adorar a Deus. Se você vai lá para adorar a Deus, você tem que pensar que você é um adorador a mais no corpo de adoradores da igreja. E uma música que às vezes faz bem para você, não faz bem para uma outra pessoa. Então, às vezes é preferível você abrir mão daquele estilo que você acha que é mais correto, que você questiona. É problema ter bateria, não ter bateria, aquela coisa toda. E às vezes optar até por um estilo um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, que não agride todo mundo, para que a pessoa chegue ali e consiga adorar a Deus e volte para casa com o senso de ser na presença do Senhor. Agora, você vai lá querer colocar as suas opiniões, aquilo que você acha correto, que você não acha, você acaba criando uma divisão, às vezes, na igreja, de opiniões, e a pessoa que foi lá para adorar volta com um sentimento estranho no coração, né?
E nós já aprendemos no Biblecast número 2, os santos também lutam, qual que é o grande problema que pode surgir quando nós temos duas posições diferentes brigando dentro da igreja, né?
Então, eu quero repetir o que o pastor Diego falou, baseado em Paulo aqui, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, é melhor você abrir mão do que ter razão, às vezes. E olha o que Paulo diz, verso 2, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Olha, Paulo está dizendo que se você sabe, se você conhece, você tem que saber.
Paulo está citando aquele filósofo que diz assim, quanto mais você sabe, mais você descobre que menos você sabe.
Exatamente.
Eu esqueci que é esse filósofo.
Verso 3, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Mais uma vez ele enfatizando a importância do amor. Verso 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, ou, no seu caso, no tocante a joias, no tocante ao cinema, no tocante à música, no tocante o que você quiser colocar no lugar aí, todas essas questões que nós chamamos de área cinzenta, né? Que não temos ali um claro ensinamento bíblico. Então, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Olha o que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo que não há problema a comer carne sacrificada a ídolo. Percebeu, pastor Diego?
Uhum.
Aí entra um detalhe muito importante. Há algumas coisas que nós não fazemos e que a igreja diz que não é para ser feito, mas que realmente não tem problema.
Agora, alguém pode estar pensando assim, puxa vida, mas eu não concordo com isso. Eu acho que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, no cinema é pecado, quem vai para o cinema é porque está longe de Cristo.
Mas não dissemos que não é, pelo amor de Deus.
Exatamente. Mas enfim, quem pode pensar assim, né? Quem vai para o cinema está longe de Cristo, quem ouve essa música está longe de Cristo. A pessoa tem direito de pensar assim.
Não, agora, o problema é que o povo quer fazer assim, ó, isso é pecado, isso não é. Isso é pecado, isso não é. É assim que o povo vê.
Não, sabe qual que é o problema? O problema é que quem vou dar um exemplo do cinema aqui. Quem vai pro cinema diz que pode ir e reclama e xinga quem diz que não pode ir. E quem não pode ir, xinga e reclama quem acha que pode ir. E os dois estão brigando, os dois estão perdendo a razão, os dois não estão se amando.
E o Paulo, exatamente. É esse ponto que eu queria falar aqui, ó. Paulo está dizendo essa questão do amor e toda essa coisa toda importantíssima e esperando que a igreja viva o amor de Cristo. Ou seja, um pensa assim, não, o cinema é pecado e julga um ao outro. Uma coisa interessante nós colocarmos aqui é o coração do ser humano é jurisdição única e exclusiva de Deus.
Exatamente.
Eu tenho que parar de ficar me preocupando com a vida do meu próximo, se ele faz isso, se ele não faz. É impressionante que toda a igreja tem os caça-pecador, o caça-pecador, né? Ele vai atrás dos pecadores, já procura o pastor para levar para a comissão. E a própria comissão da igreja, eu sei que não é assunto aqui, e quando a gente vai no manual da igreja, diz que a disciplina ela deve ser aplicada para restaurar. E as pessoas vão atrás só para ver se a pessoa é pecadora e para puni-la. Então, foge um pouco desse sentimento de amor. Se você vê, aí diz a Bíblia, né? Se você tem algum problema com o seu irmão, vá o quê? Ter com ele, conversa com ele, tenta ajudá-lo, tenta entender o que está acontecendo e não fique julgando com o seu tipo de regra, o seu tipo de julgamento.
Eu quero ir um pouco mais longe e dizer o seguinte, quando quem acha que a sua verdade está certa e tenta impor isso à igreja, seja de que lado ele estiver, ele está errado.
Mesmo que ele esteja do lado certo.
Exatamente, é isso que você tem que ver no texto de Paulo. Mesmo quem está certo, se está tentando impor, se está tentando quebrar paradigmas, isso está machucando outras pessoas, para, que você está errado.
Se não tiver amor,
não adianta. Se não tiver amor, você só vai ter orgulho e ensoberbecimento. Você não vai edificar nada.
Deixa eu continuar lendo aqui. Verso 5, ó. Paulo continua falando que não tem problema comer carne sacrificada, ó, porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, que é no céu, que é sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, em um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então, Paulo, ele faz um apelo aqui, ele disserta aqui, dizendo que comer coisas sacrificadas a ídolo não tem problema. Mas o verso 7 começa com uma conjunção adversativa, pastor Diego.
Conjunção adversativa, o que é isso?
Entretanto. Paulo fala assim, entretanto, apesar de não haver problema em comer coisas sacrificadas a ídolos.
Porém,
todavia, não há esse conhecimento em todos. Puxa vida, pastor Guedes.
Nem pastora. Todo mundo entende.
Agora, sabe o que é interessante? Se você for ver os comentários com relação à carta de Paulo, né, 1 Coríntios, olha os problemas da igreja de Coríntios. Tinha um caso de incesto na igreja de Corinto. Capítulo. Na igreja de Corinto, né? Processos contra membros da igreja, abuso da liberdade cristã.
O capítulo 6.
Exatamente, caos reinante nos cultos da igreja, inclusive na ceia do Senhor.
Capítulo 11.
E aí ele responde perguntas sobre casamento e a vida de solteiro,
questões da comida consagrada aos ídolos e atividades sociais realizadas nos templos pagãos, se a mulher deve cobrir a cabeça ou não, percebe o problema da Igreja de Corinto? Ninguém está preocupado em salvação, gente. E às vezes a gente começa a ver essa mesma coisa dentro da nossa igreja. Ninguém está preocupado em salvação, mas sim na regra do pode e não pode. E se eu posso e aquele faz e não pode, eu tenho que caçar o camarada.
Eu estou me limitando, o outro tem que me limitar também. Se limitar também.
Você sabe que gera um círculo vicioso, né? Se alguém na igreja é tratado com injustiça, e a injustiça, ela pode ocorrer às vezes. Talvez você que esteja ouvindo já foi vítima de injustiça. E o pior, e um dos problemas, as consequências da injustiça é que aquele que é tratado com injustiça, ele é injusto com outras pessoas. Ele espera o mesmo tratamento com outras pessoas. Muito bem. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Que conhecimento? De carne sacrificada a ídolos não tem nenhum problema.
Isso.
Não é?
É.
De que ouvir a música diferente do outro não tem nenhum problema. Porque alguns, por efeito de familiaridade até agora com os ídolos, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência desses, por ser fraca, perceba isso, venha contaminar-se. Eu vou usar o exemplo do pastor André agora.
Beleza, vai lá.
Diz assim, ó, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, e esse é o assunto de Paulo que está aplicando para nós hoje, porque se você ouviu o Biblecast passado, você já sabe o que nós estamos fazendo aqui, não é? Nós estamos trazendo texto para os nossos dias.
Princípio.
Então, olha só. Então, por efeito de familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificado. Então, Paulo falou assim: ó, quando eu como, eu nem sei se foi sacrificado ou não para ídolo. Mas quem veio desse mundo. Quem praticava esse tipo de religião acha que isso é um problema. Por exemplo, o pastor André, ele quando era um músico secular, ele tocava rock.
Uhum.
Então o pastor André, num culto da igreja, tem familiaridade com o rock. Se ele ouve uma guitarra numa música cantada para Cristo, o pastor André pode falar, se identificar com a vida que ele conhecia antes e rejeitar aquilo.
Exatamente.
Não é?
É, então, é assim.
Diga, pode falar.
É, todos nós temos a experiência de vida da gente. Antes da igreja e depois da igreja, e mesmo aqueles que nasceram na igreja, tem uma história antes da sua conversão e depois da sua conversão. E tem coisas que você ouve e tal que ecoam a vida passada. E aquilo de forma nenhuma vai fazer, porque a vida passada você quer que fique no passado. Então, às vezes a gente, por causa dessa história cultural, essa história de vida, a gente vem para a igreja com os ranços de que, não, eu vivi aquilo não me fazia bem lá no mundo, então isso é errado. E aí coloca para todos os fatores.
Para todo mundo.
Tudo que é parecido é errado.
É disso
porque
que eu tô falando.
Porque me lembra, né?
É disso que Paulo está falando.
Paulo tá falando. Exatamente. Não, sensacional. Então, por exemplo. Cada um na igreja veio de um lugar, certo? Uhum. O que eu não posso é achar que a minha história de vida é igual a do outro. O que muita gente faz. Pode ser que eu me escandalize com alguma coisa e o outro não.
E Paulo chama essas pessoas que acham que o que acontece comigo acontece com todo mundo. Ele dá uma característica. Ele chama assim, ó. Ele fala que são pessoas que têm a consciência fraca.
Fraco na fé, exatamente. Então são pessoas que não são fortalecidas ainda no conhecimento de Cristo, né? E ele fala assim, não há esse conhecimento em todos, porque alguns com efeito de familiaridade pensam que a carne ainda tem a ver com o ídolo. Então, se você veio de, dependendo de onde você veio, se você entrou na igreja, você vai se escandalizar com alguma coisa. Então, se você for perguntar para todo mundo, cada um vai achar que a igreja deveria ser de um jeito.
É, cada um tem a sua ideia. E é assim na realidade, né?
Agora, tem um detalhe muito importante aqui, pastor Diego. Paulo não tá contra os fracos aqui.
Não.
Ele tá apenas dizendo que são fracos, mas ele não tá contra eles.
Continua.
Porque o verso 7 diz, entretanto, não há esse conhecimento em todos. Que conhecimento? Que não há problema nenhum. Verso 8. Não é a comida que nos recomendará a Deus.
Tá falando assim, ó. Não é o assunto que vocês estão discutindo que vai levar vocês à salvação.
Exatamente. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Você percebeu que Paulo está claramente dizendo que não há problema em comer a comida sacrificada a ídolo, e nós estamos falando de coisas que a igreja proíbe e que você que está ouvindo pode achar que não vê algum problema nisso.
Uhum.
Mas o fato de você não ver não quer dizer que não tenha.
Isso.
Mas olha que engraçado.
Vai.
Quando eu fui para evangelismo na África, e lá é uma cultura diferente, totalmente diferente daqui, a gente está acostumado a viver no Brasil. Eu estava num país chamado Guiné-Bissau. Lá a vida é muito precária, miserável mesmo, né?
Você foi em que ano, pastor André?
2006.
Muito bem.
E julho de 2006. E foi interessante porque o instrumento que eles têm na igreja para tocar todos os louvores e hinos do nosso hinário é o tambor. Que para nós, exatamente, que para nós dá uma ideia.
Isso de Cristo.
Exatamente, que é uma coisa que tem a ver com o candomblé, com esse tipo de religião.
Macu.
Mas lá. Exatamente, mas lá dentro das nossas igrejas tem um tambor, tem um camarada que é músico do tambor e toca todos os hinários na liturgia toda de um sábado no tambor. E é a coisa mais linda do mundo. Mas eu não posso pegar o tambor de lá, de Guiné-Bissau, e às vezes trazer para aqui na igreja do Brasil e tocar, porque isso vai escandalizar o meu irmão. E aí eu preciso. Essa é a maturidade que Paulo espera que a gente tenha.
Isso!
Qual vai ser o problema? Lá eles tocam tambor, e Deus aceita, eles vão para o céu. Mas se eu pegar o mesmo tambor aqui e tocar, eu não vou para o céu? Não é isso que Paulo está dizendo. Mas é que eu vou atrapalhar a mente de algumas pessoas, a vida espiritual de algumas pessoas. Então, se é para atrapalhar, deixa o tambor da África na África e toca o seu pianinho, o seu órgão aqui no Brasil, que é aquilo que as pessoas estão acostumadas. Então, tem muita dessa questão cultural, né?
Exatamente.
Pô, André, você falou um negócio muito importante. Quer dizer, então, que tem coisa que é pecado em um lugar e a mesma coisa não é pecado em outro?
Aí sim, fomos surpreendidos novamente.
É que na realidade nenhuma das duas é pecado, né? A forma que eu enxergo com as minhas regras, com a minha cultura, é que aquilo não é permissivo. Mas a Bíblia em nenhum momento diz isso.
Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: tem coisa que eu posso fazer numa igreja e essa mesma coisa eu não posso fazer em outra.
Exatamente.
Porque não que ela seja um pecado em si, mas ela, por causa da circunstância, ela vai se tornar um pecado.
Ou seja, quer dizer que tem coisa que
eu posso fazer. Melhor, vai se tornar um tropeço na realidade.
Isso.
Não, então tem coisa que eu posso fazer aqui na minha igreja de Guarulhos e que eu não posso fazer, talvez, na igreja de Guape.
Com certeza, não tem a mínima dúvida disso. Tem coisa que eu posso fazer numa igreja do meu distrito e não posso fazer em outra.
E aí, aqui isso, tem um problema.
Mas isso é fantástico, porque eu sempre achei que pecado é pecado.
Sabe o que é interessante nesse momento? É que agora, ouvindo o Biblecast, tem gente que está estribuchando no chão, desesperado, porque quer que todas as igrejas adventistas sejam iguais em todos os lugares, porque quer que todo mundo faça o que ele faz.
Meu Deus do céu, é verdade.
E aí quando você fala já que uma igreja pode ser de um jeito e outra pode ser do outro, parece que você está desmembrando, parece que não é mais o mesmo grupo, o mesmo corpo, e a pessoa fica louca.
Só lembrando aqui que nós não estamos falando daquilo que está claro na Bíblia. Todas as igrejas adventistas do sétimo dia guardam o sábado, isso é claro.
Isso.
Exatamente. A nossa regra de fé e prática é uma só.
É uma só.
Exatamente. Nós estamos falando da área cinzenta, daquilo que tem a ver com cultura, daquilo que tem a ver com costume, como o pastor André citou o caso da África lá. Você sabe que eu fui para Cabo Verde, o pastor André.
Uhum.
E lá, por exemplo, se assistir novela, é removido da igreja.
Aí, ó. Traz isso pro Brasil pra você ver o que acontece.
É removido da igreja.
É, lá em Guiné-Bissau não rola porque eles estão assistindo a novela da Globo, inclusive, lá, rapaz. Todo mundo assiste, ó, beleza.
Não, então. Em Cabo Verde, e quando eu ia fazer ficha de batismo, perguntava: assiste novela, não pode batizar. Ou se tá batizado e assiste novela, eles removem da igreja. Isso funciona em Cabo Verde.
Mas aqui num canto do Brasil também tem isso ainda.
Então.
E assim, aqui já no Sudeste a gente não tem. Aqui o povo vê novela à vontade e acha que tá tudo certo.
É, embora nós não concordamos com isso também.
Mas isso também, a gente fala que não concorda, eu não concordo pessoalmente. Mas não é não tá escrito lá na doutrina da igreja. Quando você vai se batizar, não tá escrito lá no voto batismal: não pode ver novela. Não tá dizendo.
É disso que a gente tá falando, das coisas que não estão escritas.
Exatamente, então você
não... Não tá claro.
Não estamos dizendo que agora temos que instituir a exclusão para quem vê novela no Brasil. Não é isso que a gente tá falando. O que a gente tá dizendo é o seguinte: existe uma diferenciação. Se você perguntar para mim se é certo ou não ver novela, eu vou dizer na tua cara que não é certo. Mas eu também não vou excluir você e nem quero que isso aconteça. Entendeu?
Eu vou dizer para você, mas se for... Se me pedirem pra falar pra uma multidão...
É, eu vou falar.
Eu falo diferente.
E tem tanta coisa pra falar... Não, aqui tem um detalhe importantíssimo. Vai, eu quero deixar esse detalhe pro final. Continua.
Eu vou continuar aqui, ó. Então Paulo, ele tá dizendo que pode comer carne sacrificada a ídolos. Mas no verso 9 ele fala assim, ó: vede porém que essa vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Olha, e quem são os fracos? Aqueles que se escandalizam.
Os que não, então, entenderam o seu ponto.
Então se você acha que tá tudo certo, vede porém que essa vossa liberdade, esse seu entendimento, não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. E esse é o título do nosso Biblecast. Leia o texto, pastor Diego, de Lucas.
Lucas, capítulo 17, que é da onde Paulo está citando essa doutrina. Porque isso não é uma ideia da cabeça de Paulo. Paulo está tirando essa ideia de que você precisa agir de acordo com como as pessoas irão reagir, tirando essa ideia diretamente de Cristo. Em Lucas, capítulo 17, ele diz o seguinte, verso 1, Jesus diz assim: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos.
Pastor Diego, então se você acha que usar joia não tem problema, vê de porém que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos.
E você sabe que a palavra então, para escândalo aqui, que ele fala aí tropeço, é a palavra escândalo no grego.
Olha aí, ó.
É a mesma palavra. Quando ele vai falar de
escândalo para os fracos,
de tropeço, ele está falando a palavra escândalo no português, ela vem do grego escândalos, que quer dizer essa pedra aí. Que fica no meio então, do caminho.
Então, nesse Biblecast, você tem que escolher joias ou pedras de moinho.
E é engraçado que o pessoal até acha que Jesus não tem senso de humor. Mas é engraçado que Jesus fala assim, ó: em vez de você botar a pedra no meio do caminho para alguém tropeçar, amarra ela no pescoço e pula. Ele tá dizendo, é uma coisa assim, é muito grave essa afirmação. Ele está dizendo assim, é melhor você morrer do que você desviar as outras pessoas do caminho de Deus.
Pastor,
você
sabe que lá em Romanos, no capítulo 14, versos 13 e 20, também fala sobre isso.
Vai.
E seria interessante nós lermos três versos agora. Então, vou ler o verso 13, que diz assim: não julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. E aí vai dizer o verso 20: não destrua a obra de Deus por causa da comida. Olha só.
Olha aí.
Não destrua a obra de Deus, uma coisa simples, boba, por causa de um
assunto,
detalhe.
De uma música, de um.
A consciência, todas as coisas, na verdade, são lidas aí. Vai. Agora, o texto que eu queria ler, aí acaba o capítulo 14, começa o 15. E a ideia do 15 é sermos imitadores de Cristo. E olha o que diz no capítulo 15, verso 7. Aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês.
Repete. Repete.
Então, vamos lá de novo.
Onde é que está escrito isso aí?
Romanos 15, verso 7.
Muito bem.
15, 7.
Lê pra gente, pastor Júnior.
Vamos lá. 15, 7 de Romanos. Eu quero ler isso aqui mesmo. Diz assim, ó: portanto, aceite-vos uns aos outros, como também Cristo vos aceitou para a glória de Deus.
Olha só.
Isso é interessante, Deus, porque nós entendemos aqui o conceito de santificação. Cada um, aí que nós começamos a entender o conceito de santificação. Cada um conseguiu deixar algumas coisas na vida, e outros ainda não conseguiram deixar. E às vezes são coisas bobas, pequenas, ranços da vida antiga, porque a conversão ela acontece e a santificação é um processo. Cada dia vai. Alguns falam assim: ah, mas aquele irmão bebe Coca-Cola, não pode fazer um negócio desse. Onde já se viu? E aonde diz na Bíblia que não pode tomar Coca-Cola, por exemplo? Então, você começa a perceber algumas coisas que a gente não aceita na pessoa. Mas quando eu quero que eu seja transformado, aí, ô Senhor, me aceita, por favor, eu sou tão pecador. Então, Cristo tem que ser perdoador comigo, mas com o outro eu não posso ser. Eu tenho que
taxá-lo como aquilo, isso não posso perdoar.
Ah, meu Deus.
Agora, eu quero terminar dizendo, terminando de ler o nosso texto-chave de hoje, que é o texto de 1 Coríntios 8, Paulo diz assim, ó, no verso 11, e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Talvez você saiba de uma verdade, talvez você pense, ah, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas por causa do teu conhecimento, perece um irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E no verso 12 ele diz assim, deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais.
Opa, virou pecado agora.
Virou pecado.
É.
Não era pecado, não tinha problema, mas você está escandalizando o teu irmão, você está botando uma pedra de tropeço para ele, porque você fez tal coisa, o teu irmão vai ter problema, e aí agora o pecado cai para você, porque você peca contra Cristo, está jogando fora o sacrifício que Cristo fez por essa pessoa.
Olha o verso 13.
E o verso 13 é glorioso. O verso 13 é glorioso.
Olha o que Paulo fala. Estamos em 1 Coríntios 8 de novo, hein? E por isso, se a comida serve de escândalo, agora você pode pôr o que você quiser. Se a música, se o cinema, se...
As joias.
A joia, a roupa, o que você quiser colocar. Serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne desse pau. Para que não venha escandalizá-lo.
Nunca mais. Sabe o que é Paulo dizer assim, olha... Eu abro mão de um alimento que é um alimento básico que todo mundo come. Eu abro mão de uma coisa que eu gosto. Eu vou abrir mão. Nunca mais eu vou comer. Nunca mais vou consumir. Nunca mais vou fazer isso. Para que eu não venha escandalizar o meu irmão.
O pastor Diego. E antes, Paulo tava, ele deixou bem claro que não havia problema.
Exatamente. Ele deixou bem claro. Não tem problema isso.
Então, o que nós estamos tratando aqui, eu, pastor Diego, pastor André, não é o que pode e não pode, isso está na cabeça das pessoas. A essência disso tudo não é o que pode e não pode, a essência é se você ama ou não, é se você aceita ou não as pessoas.
Exatamente.
É esse o ponto principal.
Se você está motivado a salvá-las como Cristo estava, ou se você está interessado na perdição delas. Aliás, tem uma frase que eu ouço muito por aí. Na igreja adventista, em qualquer lugar, até em outros contextos, eu ouço muito assim, não me acompanha que eu não sou novela. Mas acontece que as pessoas olham para você, e o que você faz vai ter um impacto direto nas outras pessoas. Você pode até estar certo, mas empurrar essa tua certeza no coração daquele que não entende isso, pode destruir uma vida. É um pecado contra Cristo.
Então é por isso que nós não usamos joias.
Você sabe que há muitas coisas que nós pastores sabemos e não falamos. Porque não são pontos de salvação. Não precisa ser dito. Não vai trazer, não vai agregar à igreja. Não vai fazer diferença, não vai fazer com que as pessoas se aproximem de Cristo.
Sim, isso. Não, e isso que o pastor está falando não é doutrina. Isso que o pastor está falando é assim, eu chegar e falar assim, gente, pode ser qualquer tipo de música. Não pode ser qualquer tipo de música.
São pequenos detalhes, sabe? Eu não estou dando nenhum exemplo aqui porque eu não quero que você imagine o que seja. Eu estou dizendo, há coisas que nós pastores sabemos que não falamos. E não é porque não falamos porque queremos esconder, ou que é uma doutrina importante. Nada disso, a gente não fala porque para que falar? Quem vai edificar quem?
Então agora eu vou falar principalmente para o jovem. Jovem, você que tem conhecimento, você que conhece, e você que acha que aquele ancião da igreja, ele está pegando no seu pé por alguma coisa aí, você tem que se lembrar desse detalhe aqui. Se o que você pensa em fazer causa escândalo, e isso se torna em pecado, é melhor você amarrar uma pedra de moinho no pescoço e atirar no mar.
Agora, se você está com esse problema, veja isso como uma coisa que, para te ajudar a estar mais próximo de Cristo. Se tem alguma coisa que está te incomodando, puxa vida, mas a igreja devia ser mais aberta, mais mente aberta, mais isso, mais aquilo. Só dizer uma coisa para você. A igreja adventista tem problemas, a igreja adventista tem dificuldades, mas a igreja adventista não é um problema e ela não é uma dificuldade. Ela é a igreja de Deus na Terra. E se você está na sua igreja, não importa que lugar que você está, se está em São Paulo, em Santa Catarina, no Nordeste, no Norte, não importa. E alguma coisa lá na sua localidade, alguma coisa que você quer fazer, não se encaixa bem na sua igreja, dobre seus joelhos a Deus e peça para que Deus tire a vontade do seu coração, porque isso não vai, às vezes, edificar a igreja. E vai trazer um problema. Aí eu pergunto,
Você quer crescer com a igreja ou trazer problemas para dentro da igreja?
Às vezes a gente quer edificar a igreja, a gente quer melhorar, e a gente pega a espada e vai na espada. Fala, não, tem que resolver, porque tem que mudar, porque isso está errado, porque a mentalidade é fraca, porque é mente fechada. E a gente vai com muita força e acaba destruindo as pessoas.
Uhum.
Entendeu? Mesmo estando Cristo do seu lado, porque você está certo, por exemplo. Então o
isso
método
vale pra todo mundo.
O método, ele pode transformar a coisa certa num pecado.
Olha aí.
Você precisa cuidar disso. E eu queria dizer pra você mais uma coisa. Você vai falar assim, então eu tenho que me privar, deixar de fazer as coisas que eu gosto por causa daquele fulaninho que não entende o que eu entendo? Exatamente.
É isso mesmo. Entendeu certinho o Biblecast.
Você entendeu o Biblecast. Nossa, glória a Deus. Toca a música de glória a Deus.
E pastor Diego, e agora que você está falando que tem que se privar, é isso que Paulo está ensinando. E veja só, para quem já ouviu a nossa primeira série de Biblecast, A Relevância do Adventismo, você vai se lembrar que nós fomos chamados para um propósito. Pastor Diego e pastor André, eu quero contar uma história que aconteceu em 91. Foi em 92.
Vai.
Senta que lá vem a história.
Naquele dia, o Brasil estava vivendo o processo de impeachment do presidente Collor. E o presidente Collor, para pedir apoio para a população, ele foi na TV, numa certa ocasião, e pediu para que o povo brasileiro saísse nas ruas vestido de verde e amarelo. Ele disse, se você me apoia, saia na rua vestido de verde e amarelo. No outro dia, o povo brasileiro saiu na rua vestido de preto. Naquele dia, vestir preto tinha um significado. Naquele dia, não vestir verde e amarelo tinha um significado. Então, veja só, naquele dia, vestir preto mostrava de que lado você estava. Se você torce para um time de futebol, você sabe que vestir as cores do seu time mostra de que lado você está. Da mesma forma, quando você é um cristão adventista, você tem que mostrar através de símbolos. Quando eu falo símbolo, porque naquele dia vestir preto, o que significa o preto hoje? Não significa nada. Mas naquele dia tinha um significado. Então, o que significa não ir ao cinema?
O que significa?
Talvez você não sinta relevância nisso. É a nossa bandeira. São as nossas cores. É o que a gente está vestindo. É o que a gente está mostrando para o mundo. E você que está nos ouvindo, está sendo chamado por Deus a vestir as cores de Cristo. E viver testemunhando do amor de Cristo para as pessoas.
Na contramão do pensamento. Você não tem que andar como o mundo anda. Todo mundo, todos os seus amigos vão para o cinema, todo mundo faz essas coisas, mas você não está andando no ritmo que todo mundo está andando. Você está na contramão. Você está numa comunidade, numa sociedade alternativa, guiada por Cristo Jesus.
É por isso que você tem que se privar de algumas coisas, sim.
E nessa sociedade, há muitos do seu lado que, se estiverem entrando no cinema, não vão entender. Há muitos do seu lado que se vêem entrando no cinema vão falar assim, por que que esse jovem que é adventista está fazendo isso se há anos temos feito o contrário? A questão aqui não é se é certo ou se é errado, a questão é o impacto dos seus atos sobre as pessoas que estão ao seu redor.
Pastor Giga, eu não quero dizer alguma coisa assim meio vaga, mas acho que uma coisa que vale a pena a gente colocar em exercício na vida da gente é, primeiro saber uma coisa, a divisão é algo que parte da mente de Satanás. Ele dividiu o céu. Ele dividiu o conceito com relação ao caráter de Deus, a quem Deus é, e ele faz isso hoje também. Então, se alguma coisa que eu quero fazer vai causar alguma divisão na igreja, e a gente tem que pensar, porque todos nós que aceitamos Cristo como Salvador, somos a luz do mundo, e a luz do mundo para as pessoas que não conhecem a Cristo e para que conhecem a Cristo, para dentro da igreja também, então, você como luz do mundo, não veio para dividir. Você veio para somar. Então, se a sua ideia vai dividir alguma coisa na igreja, é melhor você não exercer. Se a sua atitude vai dividir opinião com alguém, vai deixar a pessoa com a fé enfraquecida, acho que é o resumo de tudo, né? É melhor você não fazer. Deixa pra lá. Então, o que vai mudar na sua vida se você não for no cinema? O que vai mudar na sua vida se você não usar uma joia?
Você tá pensando em você, no seu entretenimento, na sua alegria, no seu
Exatamente.
Filminho.
Exatamente. E a vida cristã é uma vida em comunidade. Então, lógico, tem que abrir mão de uma coisa ou outra. Às vezes tem coisas que eu gosto, mas vai analisar, para que eu vou fazer? A minha alegria está em viver com a família de Cristo. E na família da gente é a mesma coisa. Quem tem família grande, por exemplo,
sabe o problema que tem. Às vezes um gosta de assistir um canal, outro gosta de assistir outro. E alguma hora tem que abrir mão, porque não dá pra assistir dois canais numa televisão só.
Agora eu vou te dizer o seguinte, que esse sacrifício, ele tem mais uma razão aqui. Quando você abre mão do seu interesse por causa do seu irmão, por amor ao seu irmão, você se parece mais com Deus.
Você é comprometido com Cristo?
Essa é a palavra, hein? Comprometimento.
Você não precisa nem... Você pode deixar a norma da igreja, até entenda bem o que eu vou falar, pode deixar a norma da igreja em segundo plano, porque você tem um compromisso com Cristo. Se você pecar e tal, automaticamente você vai aos pés da cruz, vai pedir perdão e vai deixar que o Espírito Santo reformule a sua vida. Porque você é comprometido com Cristo. Esse comprometimento faz com que eu deixe algumas coisas e tudo, que pode até nem ser pecado, que pode até nem ser assim prejudicial para a minha vida física, ou minha vida espiritual, ou minha vida moral, mas que num contexto pode acabar atrapalhando alguém, fazendo alguém tropeçar, ou criando um escândalo com alguém. Então meu comprometimento com Cristo é tão grande que eu prefiro renunciar a algumas coisas, que até eu gosto e tal, para o bem comum das pessoas que Cristo ama.
Você não se sinta limitado. Ah, eu vou sacrificar, ah, eu vou abrir mão das minhas coisas. Não, sabe o que você está fazendo? Você está salvando a vida de alguém. Você está participando do reino de Deus. Como uma pessoa ativa, como alguém que se assemelha a Cristo, que quer parecer com Ele. E quando você abre a mão de fazer uma coisa, ou de defender uma ideia que você tanto quer, é nessa hora que você parece com Jesus.
É por isso que hoje você vai ter que escolher. O que você vai colocar no seu pescoço? Joias ou uma pedra de moinho?